Esse aumento aí, essa perspectiva desse dinheiro que vai entrar no mercado, isso também engloba as vendas do e-commerce online?
Sim, também englobam. Assim como a Black Friday, a gente fez a estimativa e foi quase que cirúrgica. Acabou de sair os dados da Secretaria da Fazenda corroborando a previsão da Federação do Comércio. Isso também é influenciado pelo e-commerce. Em menor grau, quando comparado à Black Friday, é muito mais comum as pessoas visitarem grandes centros varejistas, como acontece principalmente em todo o estado de Pernambuco, mas em menor grau quando comparado em relação ao e-commerce. Ainda assim, existe a grande parcela daquela população, principalmente aquele tipo de consumidor, que busca pesquisar antes na internet para comprar online, ou então faz a compra toda online, tanto a pesquisa dos preços do produto, quanto a compra realmente realiza online. Mas existem dois tipos de consumidores, que são principalmente esse showrunner, que é o mais comum a gente chamar, que ele vai pesquisar tanto presencialmente quanto vai fazer a compra presencialmente. Mas atrelado principalmente às gerações um pouco mais avançadas, X, Baby Boomers, eles estão mais acostumados a fazer esse tipo de compra, mas não deve se anular realmente o e-commerce, ele é muito importante.
Tá certo.
Ô Rafael, bom dia, Lidiane Souza aqui nos estúdios. Qual a importância do Natal para o desempenho do comércio pernambucano ao longo do ano? É um ponto crucial e importante para melhorar a economia?
Bom dia, Lidiane. Exatamente. É a data mais importante do varejo. Ele fica muito perto da Black Friday e muitas vezes o consumidor ele tenta antecipar essa compra natalina. Então vai no vestuário, já compra principalmente eletrônicos e eletrodomésticos durante a Black Friday. E muitas vezes o varejista interpreta isso como se fosse uma antecipação das compras natalinas. O que acontece realmente é que o Natal tanto impulsiona as compras desses setores específicos que eu já citei, mas também ele impulsiona o mercado de trabalho. Ele já entende que existe uma demanda incremental, então ele contrata trabalhadores temporários para atender essa demanda. O que acontece aqui? Isso influencia a renda, isso influencia crédito, influencia a parte de faturamento dessas empresas, o armazenamento de estoque, tudo isso é influenciado pela data comemorativa que é o Natal. Então, a partir de agosto, a gente já percebe que existe um incremento do mercado de trabalho que já é influenciado pela expectativa natalina. Além, claro, a Black Friday também. Esse ano, especificamente, a expectativa desde agosto era muito boa e isso se refletiu no emprego formal. Tanto de Petrolina, que já foi apresentado em relação a dados até outubro, apenas 2 meses apareceram dados de saldo negativo em relação a emprego formal. Todo o resto do ano foram saldos positivos, o que é realmente surpreendente. E isso não se traduz apenas na região de Petrolina, se traduz em todo o estado de Pernambuco, também apareceu dados muito semelhantes. Então essa é a importância do Natal. Mercado de trabalho é muito influenciado por ele e também a parte que vai influenciar o faturamento das empresas derivado de uma renda incremental e o acesso ao crédito da população.
A entrada do 13º seria o principal motivo desse aumento de vendas no final de ano? E essa data do Natal é a mais importante, é a que vende mais em Pernambuco?
Sim, é a data mais importante do varejo. Esse ano, especificamente para Pernambuco, o faturamento relacionado a essas datas sazonais, a Black Friday foi extremamente alto. Então, ele vai concorrer esse ano. Ainda não saíram os dados da Secretaria da Fazenda em relação à arrecadação tributária, mas a expectativa é que esse ano, especificamente, a Black Friday supere o Natal. A normalidade é que o Natal seja ainda maior do que a Black Friday entre todos os anos. Essa expectativa em relação ao 13º salário, ele é influenciado justamente porque a população tem uma renda incremental durante esse período, o que influencia literalmente esse consumo durante o período. A data limite para receber a segunda parcela do 13º salário é até o dia 20 desse mês. Então é esperado realmente que durante as próximas semanas se acentue muito mais o volume de vendas do varejo e do serviço.
Rafael, vocês tiveram aí um crescimento de 2,5%, que, claro, foi considerado positivo dentro do cenário econômico atual. Mas era essa a expectativa que vocês esperavam ou vocês pensavam que podia ser um pouco maior, um pouco menos? Como é que foi esse cálculo?
Esse cálculo leva em consideração algumas variáveis de séries históricas. Por exemplo, o índice de consumo das famílias, o índice de confiança das famílias, o mercado de trabalho também, o mercado de trabalho formal, essa influência também em relação às sazonalidades. Então a gente leva em consideração como foi o Dia das Mães, como foi o Dia dos Pais, São João e etc. Tudo isso entra nesse cálculo de previsão que a gente elaborou. Antes da gente elaborar esse cálculo, nós esperávamos um resultado um pouco mais brando, 0,5%, 1% no máximo. Só que com os resultados da Black Friday, que foram muito acentuadas, então a gente precisou realmente rever a previsão antes de fazer essa publicação, o que influenciou notavelmente no volume adicional exclusivo do Natal, que fez um crescimento, que é esperado realmente um crescimento de 2,5%. Lógico que isso é muito influenciado também por outros fatores, além do mercado de trabalho e tudo isso que eu já comentei. A gente pode incluir aí também uma taxa Selic que influencia principalmente a compra de bens duráveis, motocicletas, por exemplo, automóveis. Isso entra naturalmente no cálculo de vendas de Natal e é influenciado pela influência da taxa Selic, que restringe o consumo, principalmente relacionado ao crédito. Mas a expectativa foi ainda assim melhor do que esperado. Agora só resta realmente isso se concretizar nos próximos dias e, com a publicação da Secretaria da Fazenda, nós fazemos um balanço, assim como aconteceu com a Black Friday. A gente já elaborou um balanço. É também esperado um balanço derivado dessa projeção de Natal de 2025.
A gente está conversando com o economista da Fecomércio Pernambuco, Rafael Lima. Rafael, qual a média de ticket médio para as compras natalinas? Você já tem esses dados? Já tem uma expectativa disso?
Não, os dados de ticket médio, eles são mais atrelados a pesquisas de campo. Então, aí quando a gente vai até o consumidor e pergunta qual a expectativa de fazer dessas compras relacionadas ao Natal. Nessa metodologia aplicada de projeção, são utilizados dados secundários, feita uma série histórica e elaborado uma equação para fazer uma projeção em relação ao Natal. É natural que o Natal tenha um ticket médio em relação à série histórica de outras datas comemorativas, acima até mesmo do Dia das Mães, acima do Dia dos Pais, Dia das Crianças. Então é normal que o ticket médio fique até mesmo acima dos R$200. Mas é nesse tipo de projeção é elaborado apenas a projeção relacionada ao volume adicional exclusivo gerado pelo Natal. Em outras palavras, a movimentação financeira derivada do Natal.
Certo. Rafael, e há diferença no comportamento? Tem como analisar de consumo entre capital, o interior, que é onde a gente está, e o sertão do estado?
Tem sim. Realmente é extremamente importante essa análise. É muito comum que a região metropolitana do Recife tenha uma dinâmica própria, relacionada principalmente ao crédito e à confiança das famílias. Então isso é muito influenciado, principalmente aqui. Menos crédito na praça, menos consumo. Na região do interior do estado, é muito mais comum que as compras sejam relacionadas a modalidades à vista. Débito, PIX, dinheiro à vista. E além disso, os setores mais demandados durante esse período. Enquanto aqui a gente tem uma influência muito forte também de perfumarias, farmácias, o sertão do estado, ele é muito mais forte realmente no setor de vestuários e calçados. E isso vai influenciar diretamente no resultado final. Então, é a expectativa que a gente tem é que no interior, no agreste e no sertão, seja muito mais influenciado o resultado do setor do varejo, de vestuários e calçados. Enquanto na região metropolitana do Recife, existe uma influência mais forte do setor de perfumaria, supermercados.
O Rafael, o comércio e o setor de serviços estão preparados para atender essa demanda agora nesse final de ano?
Absolutamente sim. Eles se preparam desde setembro a agosto. Então, a expectativa realmente é que barbeiros estejam lotados nos próximos dias, cabeleireiros, manicures, pedicures. Eles entendem que esse período é extremamente importante. Assim como o carnaval também, isso é muito repetitivo durante o período carnavalesco, é também repetitivo, principalmente agora no Natal. Todo mundo vai cortar o cabelo, todo mundo vai fazer a unha, vai fazer um penteado diferente, maquiagem. Então, esse período, para o setor de serviços, ele já se prepara com uma grande antecedência para atender essa demanda incremental. Agora é esperar a concretização, agendar o seu horário, principalmente, para não deixar de última hora.
E esse movimento de vendas, Rafael, ele pode gerar reflexos positivos aí no início de 2026?
eu não quero ser o cavaleiro da notícia ruim, né? Mas a expectativa é que o primeiro trimestre do ano de 2026, o mercado de trabalho deu uma arrefecida. Ou seja, ele tem uma queda. Isso é comum e até de certo modo sazonal, justamente porque encerram os contratos temporários durante esse período.
Sim.
Então, existe uma queda, principalmente no mercado de trabalho durante esse período. Isso vai se refletir principalmente em menos renda e menos crédito na praça. O que pode ser feito, principalmente por parte dos trabalhadores, é uma qualificação mais direta para se alocar mais rápido possível no mercado de trabalho.
É. Ô Rafael, tendo em vista essa questão dos próximos 3 meses, que cuidados o consumidor deve ter, então, para não comprometer o orçamento de 2026 com as compras de final de ano? Porque a gente sabe que as lojas oferecem o parcelamento, né? E como é que as pessoas devem tomar esse cuidado?
Excelente pergunta, excelente. Bem, nesse momento, o planejamento vai ser fundamental. Você separar o dinheiro que vai ser necessário para compras recorrentes, pagamentos, principalmente de tributos no início do ano, como IPVA, IPTU, que é tão recorrente, compras em pagamentos relacionados à escola dos filhos e coisas típicas do início do ano, é fundamental para não começar o ano já endividado, não anulando naturalmente o consumo de final de ano, que é tão importante e tão recorrente para as famílias. Então você consegue aproveitar o Natal e separar uma parte que seja do 13º para pagar essas compras recorrentes e não começar o ano de 2026 com o pé esquerdo, se atrapalhando, endividado ou até mesmo inadimplente. Então esse é o momento realmente de fazer um planejamento, colocar na ponta do lápis. Se tiver acesso a uma planilha, colocar numa planilha para ficar mais sistemático, né? Não atrapalhar, fazer uma visão mais ampla de acordo com o cenário orçamental que você e a sua família estão inseridos e não se atrapalhar no início do ano. É importante realmente lembrar, o cartão de crédito tem um juros muito elevado, se deixar de pagá-lo, vai virar uma bola de neve e isso vai atrapalhar todo o ano da família. E aí, vê, janeiro já tem essas compras recorrentes, fevereiro é muito comum que as famílias viajem de acordo com o feriado de carnaval, aí depois vem dia das mães e etc. Então, são várias compras recorrentes que existem todo ano. O planejamento antecipado vai facilitar muito a sua vida para não atrapalhar, virar juros, multa, e aí vai virar uma bola de neve. Esse é o momento realmente de fazer o planejamento e não se atrapalhar.
Tá certo, Rafael. Quero agradecer o bate-papo bacana aí com o economista da Fecomércio Pernambuco, Rafael Lima. Algo mais que você queira acrescentar que não foi perguntado aqui, Rafael?
Não, agradecer pela oportunidade realmente de conversar com vocês aqui, aproveitar o Natal, ir nesses grandes centros varejistas, pesquisar, não se atrapalhar em relação ao orçamento familiar e aproveitar o máximo possível com muita sabedoria financeira.
Tá certo. Você está em Petrolina ou em Recife, Rafael?
Nesse momento estou em Olinda, na verdade. Olinda. Daqui a pouco me deslocando para Recife.
Maravilha. Valeu, Rafael. Muito obrigado, viu? Um ótimo dia para você.
Ótimo dia também. Eu que agradeço. Um abraço também para a Lidiane. Um
abraço, meu querido.
Da Nova Cidade.
Tá certo. Isso é Rafael Lima, economista da Fecomércio Pernambuco, falando aí da expectativa, né, do crescimento de 2,5% das vendas de Natal desse ano em relação ao ano passado. São 7 horas 43 minutos. Você que sofre com rachadura nos pés, ressecamento nas mãos, cotovelos que parecem nunca ter fim, não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetá Pés. A Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar, desenvolveu o poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, Samba Caetá Pés carrega a tradição e a confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos desenvolve produtos com qualidade e eficácia. Samba Caetá Pés tem uma fórmula poderosa, óleos e extratos naturais como óleos de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo isso para hidratar profundamente, regenerar a pele e restaurar a maciez dos pés desde a primeira aplicação. Use agora mesmo o Samba Caetá Pés, o cuidado que seus pés merecem à venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais.
Vamos lá de informação então, Enio Medeiros. A gente já falou que Juazeiro começou e Petrolina também iniciou a vacinação aí contra o vírus respiratórios, o principal causador da bronquiolite em bebês. A imunização também está acontecendo em Petrolina e o prefeito Simão Durando que vai falar para a gente a respeito disso. Bom dia, prefeito.
Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, minha querida cidade de Petrolina. Chego hoje com informação muito importante. iniciamos nesta terça-feira, dia 16, a vacinação contra o vírus da bronquiolite. Recebemos cerca de 1.500 doses do imunizante, que será aplicado em gestantes a partir de 28 semanas de gravidez. Essa vacina é muito importante, pessoal, porque protege o bebê ainda durante a gestação, reduzindo o risco de quadros graves de doença após o nascimento. A imunização acontece em todas as UBSs do município de Petrolina. As gestantes devem procurar a unidade mais próxima de sua casa, levando documento com foto, cartão da gestante e cartão do SUS ou CPF. Cuidar das mães e proteger nossas crianças desde o começo da vida é um compromisso da nossa gestão. Um forte abraço a todos.
Um abraço, prefeito. Só reforçando a informação aqui que em Petrolina as UBS da zona urbana funcionam de 8 às 11h45 e à tarde entre 2 e 4h45 da tarde. E a zona rural, o atendimento das UBS acontece de 8 às 12h30. E segundo o prefeito, todas estão aí com a vacinação para as gestantes.
São 7 horas 46 minutos agora, 7h46, por aqui a gente segue com o nosso Conexão Cidade. Você gosta de carnaval? Por quê? Você gosta de Belmarques? Você gosta de Ivete Sangalo? Hã? Você gosta de carnaval?
Eu gosto de tudo.
É, porque quem for para Salvador para curtir o carnaval, vai desembolsar aí para participar com o Abadá cerca de até R$2.000. Só que você vai ter essas atrações como Belmarques e Ivete Sangalo de graça aqui em Juazeiro. Não é? Aí, ó.
Fazer meu carnaval e o carnaval é feito no coração.
Bom, carnaval oficialmente de 2026 vai começar dia 12 de fevereiro, tá? E há 2 meses da folia, diversos blocos já estão vendendo os abadás para quem quiser desfilar dentro das cordas do trio elétrico no circuito Barrondina e Campo Grande. Ivete, Belmarques e Carlinhos Brau estão entre os puxadores de trio. Os abadás variam de acordo com o artista e o percurso escolhido, podendo chegar a quase R$2.000. Agora sim, o que eu estou notando é que baixou o preço de abadá, porque antigamente era muito mais caro. Um abadá, isso há muito tempo atrás, em R$2.000, R$2.500 era no começo dos anos 2000. Hã? Fala a verdade.
Exatamente.
E se fosse ficou... nos valores de hoje, seria mais de R$5.000.
Isso, ficou muito caro, aí agora eles estão barateando de novo. Mas é mesmo porque... assim ainda está caro, né?
É, porque a prefeitura está promovendo, acaba contratando. Eles cantam, não só cantam no bloco, mas cantam também fora do bloco, né? Então tá aí, pra quem vai curtir o carnaval, quer curtir o carnaval em Salvador, você vai, né? Porque gosta de carnaval, vai, sai daqui, que aqui termina que dia, Lidiane? Aqui é do dia 29
a... 29 é primeiro.
A primeiro.
É, dá tempo de você retomar um pouquinho o fôlego pra ir pra Salvador.
Depois você pega o busão aí, o buzu, né?
O buzu.
Vai até Salvador e aí você que sabe, se você quiser ir no bloco Camaleão do Belmarques, você vai gastar entre R$1.490 a R$1.990, tá? Agora tem um bloco da quinta com o Belmarques, que custa R$940. O Vem com o Gigante do Léo Santana está sendo na faixa de R$460 a R$1.560. O Vumbora do Belmarques está sendo na faixa de R$990 a R$1.190. O bloco do Xande, a Harmonia, está entre R$280 a R$700. O Largadinho da Cláudia Leite está saindo por R$740. O bloco Timbalada, R$450. O Timbalada com Carlinhos Brau, 450. O Bloco Lodum, 550. O Bloco Me Abraça com Durval Lelis, na faixa de 950 a R$2.100. Isso é mais para quem é turista, né? O turista que chega, compra o abadá, quer vestir o abadá, quer curtir o carnaval com o abadá, quer estar no bloco e vai, né? Os Filhos de Gandhi, a Foché Filhos de Gandhi, tá na faixa de R$1.000, gente. Tem dois, né? Porque ele sai no Campo Grande e no Barrondina, R$1.000. O Coruja da Ivete Sangalo está na faixa de R$1.590 a R$1.690. Banda Eva na faixa de R$490 a R$1.490. E aí vai, meu irmão. Aí tem Tomate, tem Jamil, tem Banda Cheiro de Amor, tem El Chan, Chiclete com Banana, tem Babado Novo, tem Carla Cristina. Aí vai variando os valores aí na faixa de R$250 a R$800. Aí você tem todos os artistas aí do carnaval, você que vai escolher qual que você quer ir, né? Se você quiser pagar, agora se você quer de graça, quer curtir de graça Ivete Sangalo, quer curtir de graça o Belmarques, Você não vai precisar pagar R$2.000, não.
É bom, né?
Você vem para Juazeiro. Porque em Juazeiro, a partir do dia 29, a festa é aqui. É Carnaval 2026.
Eu na balada de quebrada, sem ninguém pra dizer nada. Só tava na intenção da minha gelada. De repente aquela.
Você quem é? É o
Pagodarte?
Pagodarte. Aí você tem aqui. Você tem aqui o Bel Marques, você tem Ivete Sangalo, você tem aí o Parangolé, você tem aí quem mais? O Pagodarte. Você tem os filhos de Bel, como é o nome deles?
Rafa e Pipo.
Rafa e Pipo. Quem mais?
Luiz Caldas.
Gente? Luiz Caldas. Piscirico. Aí, ó, Piscirico. É o Pisse do Povão.
Quando a viola chora, ela desce sarrando na pista.
E você vai acompanhar tudo aqui pela Nova Cidade FM. A Rádio do Carnaval 2026 é aqui, viu, gente? Você vai acompanhar tudo. Tudo do Carnaval 2026, tanto daqui de Juazeiro, como também lá de Salvador. Né? A gente cobre o Carnaval de Salvador também. Esse ano a gente já cobriu, a gente lançou, a gente começou a transmitir o Carnaval de Salvador através da Nova Cidade FM. Sempre flashes ao vivo de lá, né? A gente trouxe aí com o Reginaldo Júnior, nosso colega Reginaldo Júnior, lá de Feira de Santana, que estava no Carnaval de Salvador, trouxe todos os detalhes, os blocos, enfim. O Reginaldo Júnior é... Ele é então, viu? Ele cola junto, ele tem amizade com os artistas, vai, fala com os artistas, sobe no trio, enfim. O bicho é no corre. É no, como é? 220, né?
Aqui é 220.
É, ele não é no 8x12, não. O Reginaldo Júnior é do 14 pra cima.
Eita!
É, o bicho vem com tudo. Carnaval é aqui. E aqui a Nova Cidade FM, a equipe vai cobrir aí o Carnaval de Juazeiro e você vai acompanhar tudo aqui na 95.7. Vamos pro intervalo, a gente volta já.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Nós que descobrimos um estúdio secreto aqui na rádio.
O estúdio do Papai Noel.
E tem gente famosa lá dentro agora gravando com ele. Vamos abrir a porta rapidinho só pra gente ouvir?
Alô galera, alô amigos, aqui é o João Neto. Quem fala com vocês é o Frederico. E nós também estamos aqui para desejar pra você um Feliz Natal com muita paz e muita luz. Feliz Natal!
É, melhor fechar a porta. A gente não quer atrapalhar, né? Feliz Natal 2025, Nova Cidade.
Já tá na rede municipal de Juazeiro. A matrícula vai de 4 a 14 de dezembro. E pra quem quer entrar na rede, faça o cadastro online do dia 5 a 12 de janeiro. Acesse o site educação.juazeiro.ba.gov.br.
E não esqueça da autodeclaração da cor da pele.
E escolha sempre a escola mais perto da sua casa. Vamos juntos no passinho da educação?
Prefeitura de Juazeiro. Educação presente no futuro da gente.
Mensagem de Juvenilson Passos. O futuro tem história.
Natal é tempo de renovar a fé, abraçar quem amamos e lembrar do valor das pequenas coisas. Neste ano, caminhamos juntos, enfrentamos desafios e celebramos conquistas importantes para o nosso povo. Que o Natal traga paz para todos os lares, saúde para nossas famílias e força para continuarmos construindo um futuro mais justo e mais próspero para todos. Desejo a você e a sua família um Natal cheio de luz, união e gratidão. Que Deus abençoe nosso caminho e renove nossas forças para o ano que vem. Um Feliz Natal.
Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus, Jesus.
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 743611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale.
Nova Cidade!
A
A melhor loja de calçados da Bahia agora está em Juazeiro. É a Difes Calçados, trazendo para você as maiores novidades e tendências em calçados e acessórios. E tem mais, o melhor crediário da região. Rápido, fácil e descomplicado. Compre agora e comece a pagar só daqui a 60 dias. Ou parcele em até 10 vezes sem juros. Lugar de comprar calçados e acessórios é aqui. Difes Calçados, a moda nos seus pés chegou em Juazeiro.
As músicas mais ouvidas que são sucesso. Você ouve de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, no Top 95. Com Simá Ataíde.
A APLB Sindicato parabeniza todos os trabalhadores e trabalhadoras, em especial os da educação, pela dedicação, luta e conquistas ao longo de 2025. Que o espírito de solidariedade e união continue a nos guiar em 2026, com resistência e resiliência para continuar construindo um futuro melhor para a nossa sociedade. A diretoria da APLB Sindicato, Delegacia do Baixo e Médio São Francisco, deseja a todos e todas um Feliz Natal e um ano novo de muitas realizações e conquistas.
E o romantismo da noite é com um toque de amor. Das 10 à meia-noite, Simar Ataíde, tocando seu coração.
O Agora Tem Especialistas está fazendo a diferença de norte a sul do país. São 41 carretas da saúde rodando por todas as regiões do Brasil e levando atendimento especializado.
Agora tem exame de mamografia com mais agilidade aqui em Porto Alegre.
Até agora, o programa realizou mutirões de cirurgias e exames em todos os estados.
Agora tem o tratamento com ortopedista, aqui perto de casa, em Fortaleza.
Agora tem mais cuidado chegando onde o brasileiro mais precisa. Agora tem especialistas. Ministério da Saúde, Brasil, do lado do povo brasileiro.
De segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, você ouve Papo Esportivo. Análise dos principais eventos esportivos. A apresentação Ranieri Alves e o timaço da 95 FM. Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7. De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Olha, são 7h57, viu? 7h57. Este é o nosso Conexão Cidade aqui pela Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Tem participação do ouvinte? Vamos lá?
Bom dia, Enio.
Bom dia.
Bom dia, Lidiane. Bom dia, Liane Aline, Caleb, BH, todo mundo aí da Rádio Nova Cidade.
E aí, meu amigo?
Que Deus abençoe nosso dia de hoje.
Amém.
Vamos que vamos. Hoje tem duas combinação perfeita. Malote, vamos atrás do Malote. E o jogo do Flamengo. Vamos, cuida.
Beleza.
Malote tá bem aí, viu, Enio?
Tá pertinho aqui, é? Bora atrás desse Malote, hein? Quero achar esse Malote. Esse Malote, vou ficar quieto aqui, porque ano que vem vai vir muita novidade na Nova Cidade FM. Vai aparecer Malote pro povo aí. São 7h58, só que vocês vão ter que ir atrás do Malote, viu?
Antes de ir pro próximo, deixa eu só mandar um alô aqui para uma pessoa. Ele acompanha a gente desde sempre. Eu tava até com saudade dele, nunca mais tinha ouvido, perdi o número e acabou não tendo contato. Nosso ouvinte Emanuel, nosso cego, lá do Tabuleiro.
Como é o nome dele?
Emanuel é o nome dele, a gente chama ele de nosso cego.
Nosso cego?
Nosso cego. Ele é o próprio nosso cego. É arretado, um senhorzinho arretado ele.
Alô, nosso cego!
Tava com saudade do seu bom dia, viu, meu querido? Que Deus abençoe, ele dê saúde, ele tava meio adoentado, por isso que ele sumiu, viu, Léo?
Nosso cego é difícil, viu?
Pois é, agora nosso cego é bom. Bom saber que você tá com a gente de novo, viu?
Alô, nosso cego, um abraço pra você. Quem mais? Tem mais participação do ouvinte.
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane.
Bom dia.
Leane, Caleb, Daniele, todos os ouvintes. Hoje, quando terminar o jogo do Flamengo, retorno.
Tá pertinho aqui, é.
Assim que acabar esse campeonato aí, eu estou retornando.
Tá aí o Antônio Carlos. Bom dia, meu querido. Antes da gente ir para a entrevista, vamos ouvir aqui o Alisson, o secretário de Serviço Público e Defesa Civil. Ele que reforça aí a importância do serviço de limpeza durante o Natal Luz de Petrolina. E o Alisson está contando para a gente o que é que vai acontecer aí durante esse período. Bom dia, Alisson.
Bom dia, Lidiane. Bom dia a todos aí no estúdio, todos os ouvintes da Nova Cidade FM. É um prazer a gente poder estar falando aqui desse momento mais especial que a Petrolina faz aqui na cidade, pode proporcionar. A prefeitura hoje está em festa, como costuma dizer o nosso prefeito Simão Durando. A gente está no nosso momento natalino, que é muito importante para a gente decora a cidade está linda, praça, orla, enfim, os ônibus estão decorados, nessa semana decoramos também os caminhões de coleta, os nossos coletores trabalhando de gorro, é uma festa na cidade, a cidade está em festa de fato, e aí eu quero pedir desculpa pela voz de vocês, aí rodei um pouco mais rouco hoje, desde cedo estou rodando a cidade, estou um pouquinho mais rouco ainda, mas assim, cidade toda em festa. E aí a gente tem que reforçar, evidentemente, essa parte da limpeza da cidade. Então a gente fez isso, aumentamos as equipes, principalmente nas áreas dessa parte de atendimento, no fluxo é muito forte de pessoas. A gente tem diversas atrações, inclusive na nossa concha acústica, que temos corais, atrações de Natal. Então, assim, muito importante para a nossa cidade e não seria diferente em relação à zeladoria. O prefeito Simão Durando determinou que fizéssemos assim. A nossa programação nesse sentido foi do atendimento cada vez melhor à população, porque no dia seguinte tem festa de novo, tem novamente receber as pessoas, gente, tem gente daqui, tem gente que mora aqui, tem gente que é daqui, na verdade, mas que mora fora, que vem ver seus familiares, tem pessoas que vêm de fora para cá, a cidade está cheia já, então a gente tem que atender cada vez mais e melhor a toda a população de Petrolina e a todos que aqui vêm. Então, dizer isso é muito importante nesse sentido. A exemplo disso, também aconteceu, como você sabe, há cerca de 12 dias, uma chuva muito forte, que aí trouxe muita areia sendo carregada para toda a área da cidade. Temos que reforçar as equipes para poder rapidamente limpar as cidades. Demandou ainda mais serviço, mas com o nosso Natal, cuidado ainda mais especial, um carinho ainda maior, para que toda a população possa vir e ver. Sem dúvida nenhuma, hoje nós somos uma cidade referência quando se fala em decoração natalina em todo o Nordeste. Então, além de convidar a todos, falar que está cada vez melhor o nosso Natal e a cidade cada vez mais limpa e mais organizada. No mais, mandar um abraço a todos. Estamos aqui prontos, sempre trabalhando para entregar uma cidade cada vez melhor. Minha amiga, dizer que a gente está aqui às ordens, a todos os ouvintes da Nova Cidade FM, esperando o convite para ir aí, juntamente com a Dailma visitar os estúdios. Vai ser um prazer tomar um cafezinho com vocês, tomar uma água e poder falar para todos os ouvintes da Nova Cidade FM. Um abraço.
Valeu.
Vamos agendar. Obrigada, meu querido.
São 8h02. E o malote ontem não deu para ninguém não, viu? Sorteio da Mega Sena que foi realizado ontem em São Paulo. Nenhuma aposta acertou aí as 6 dezenas e o prêmio acumulou em 58 milhões. Os números sorteados foram 01, 20... 45, 48, 51 e 58. 16 apostas acertaram 5 números e levaram R$ 131.659,90. Já dá para fazer um bom Natalzinho aí, né? Dessas 16 apostas aí que levaram 131 mil. E outras apostas acertaram 4 números que levaram R$ 1.701,29. Seria um 14º salário aí, né?
Sem dúvida.
O próximo sorteio será na próxima quinta-feira, amanhã, dia 18. Final de ano na Escala Modas. Novidades em calçados, roupas e acessórios. Olha o que eu estou te falando, hein? Vai para a Escala Modas. Você tem lá confecção para você, para sua esposa, para os seus filhos, para sua namorada, para os seus pais, enfim, para a família toda. Pro sobrinho, não pode esquecer do sobrinho, não, que isso?
Não, não, das sobrinhas não pode esquecer nunca.
Não pode esquecer do sobrinho, não, de jeito nenhum, né? Antigamente ninguém esquecia. A gente ganhava a roupa dos tios, né? E hoje em dia,
as
tios
minhas hoje mais, ainda ganham.
Os tios estão mais mão de vaca, parece? Não pode. Porque você vai poder dividir aí em 10 vezes sem juros no crediário próprio, não vai nem utilizar o limite do seu cartão. Olha só a vantagem que você tem aí de comprar na Escala Modas as suas roupas de Natal, os seus acessórios, os seus calçados. E tem mais, você compra na Escala Modas e ainda vai concorrer a prêmios. Que maravilha, hein? Escala Modas, Conselheiro Saraiva Juazeiro, em Campo Formoso. Corre para a Escala, 8h04. A gente vai conversar agora com o João Carlos Souza, agente de trânsito e supervisor do Núcleo de Educação para o Trânsito, né, da MTT, que está aqui no estúdio. E tem campanha aí, ele vai falar pra gente sobre essa campanha Trânsito Seguro. Muito bom dia, João Carlos, tudo bem? Que bom estar recebendo você mais uma vez aqui na Nova Cidade FM, no nosso Conexão Cidade. Bom dia.
Bom dia, eu é que agradeço a participação, lembrando, né, da importância da gente fazer essa divulgação e ampliar cada vez mais a questão das ações que a gente faz na educação para o trânsito.
Parece que esses dias deu uma melhorada, o pessoal está mais calmo com relação a esse negócio do trânsito, a gente não tem ouvido mais motorista reclamando, está tudo fluindo.
Efeito fim de aulas.
É, né?
Já estressa,
tá,
né,
mais
meu filho?
Tranquilo, as pessoas estão mais pacientes. A gente sabe que trânsito... Aí, ó, a ponte agora, por exemplo, quantos minutos tem ali, Leane? Uns 20 minutos que a gente falou, 25 minutos, estava bem movimentado, agora está livre, parecendo final de semana, feriado. Então, assim, é muito relativo, o trânsito é muito dinâmico, né, João Carlos? João Carlos, e me explica aí, quais são os principais objetivos dessa campanha Trânsito Seguro neste período de fim de ano, que a gente sabe, a gente tem visto aí muitos acidentes, né, com mortes, inclusive, tanto em Petrolina. Aqui em Juazeiro teve algum, não, esses dias?
Teve
não.
Um.
Teve um, né? Teve um na ponte também. É isso. E o mote da campanha qual é?
Veja só, a questão dessa campanha, ela é uma campanha que vai... O objetivo dela, como você bem falou, é justamente porque quando chega o período de final de ano, que tem o período de confraternização, de festa de final de ano, pós final de ano a gente tem o período de férias, então aumenta muito o fluxo de veículos, principalmente nas rodovias estaduais e federais. E a gente tem dados estatísticos que comprovam que nesses meses, infelizmente, aumenta também o número de acidentes de sinistro. Então, o objetivo da campanha é justamente para que a gente possa conscientizar e alertar as pessoas da necessidade, nesse período, durante o ano todo, mas principalmente nesse período, de respeitar a sinalização, as regras de trânsito, para a gente consiga diminuir o número de acidentes. E algo importante que eu quero pontuar é que a gente está trabalhando agora com a questão de dados estatísticos, que isso traz uma fidelidade ao que está acontecendo na nossa cidade. E aí a gente consegue abordar as ações, seja da fiscalização, seja da educação, seja da própria questão da engenharia, de forma mais assertiva. Então, a gente levantou a questão do levantamento de dados estatísticos através do setor que foi incorporado, implantado na MTT, nessa nova gestão, nesse novo governo. E aí a gente consegue identificar onde é que houve o maior número de acidentes, como foi a questão desse acidente, como foi a dinâmica dele. E aí a gente consegue elaborar ações mais assertivas para poder tentar amenizar essa demanda, esse problema que acontece na cidade.
Esse aumento do fluxo de trânsito, a gente falando aqui de Juazeiro, porque a MTT é responsável por essa área aqui de Juazeiro, é muito pela questão de pessoas que vêm de fora visitar parentes, aumenta o fluxo de veículos na rua, ou é por conta também que festas de fim de ano as pessoas exageram um pouco na bebida, dirigem alcoolizados,
as duas causas, né? O aumento do fluxo devido às pessoas que vêm de outras cidades, vêm para a nossa região, que aqui é um polo, Petrolina e Juazeiro, então muitas pessoas vêm para cá. As festas, como você disse, confraternizações de final de ano, que infelizmente as pessoas acabam ingerindo a questão de bebida alcoólica e insistem em conduzir. A gente faz até um apelo aqui que a pessoa, né, que for sair, for para uma festa, uma confraternização, que se for ingerir bebida alcoólica, que pegue um transporte alternativo, ou se não, pegue uma pessoa que não ingira bebida alcoólica para conduzir o veículo. Então a gente tem esses dois fatores, como você bem colocou. E o que é que ocorre? Quando a gente observa a questão dos dados estatísticos, quando teve essa questão da duplicação da ponte, que está ainda acontecendo, mas como você disse, como a obra já está evoluindo e o planejamento deu certo, o que é que acontece? A gente conseguiu amenizar a questão do problema. Mas lembrando, se um carro quebra ali na ponte, por falta de combustível, para na ponte, ou acontece qualquer imprevisto, infelizmente, o trânsito ele vai o quê?
Infelizmente, complica para as duas cidades.
Complica para as duas cidades. Então, o trânsito vai congestionar, não tem como. E aí, o que é que acontece? Vem a impaciência das pessoas. E aí as pessoas não têm paciência, aí acaba desrespeitando, quer fazer uma roubadinha e acaba acontecendo um acidente. Tanto que se a gente analisar, voltando aqui nos dados estatísticos, é importante, aumentou significativamente o número, quando começou de setembro até os dias de hoje, nessa região ali da Santos Dumont, da Raul Alves, aumentou muito o número de acidentes relativo ao que a gente tinha antes da obra. Só que agora, com a questão do planejamento que foi feito e, como você falou, ela bem colocou aqui, o período também de férias da escola, amenizou o trânsito um pouco e aí o trânsito fluindo, realmente diminuiu a questão dos acidentes de trânsito.
A gente sabe que o trânsito no Brasil não é fácil. Mata mais do que até guerras aí, em alguns países. Não é? O trânsito, só o trânsito. O que eu observo muito aqui é a falta de respeito com as sinalizações. São as roubadinhas, como você bem disse. Hoje mesmo a gente estava vendo ali no... Como é o pontilhão ali da ABB, né?
Isso.
Vocês fecharam ali porque o cara não pode ir pela São Vicente, correto? É São Vicente aquela ali, né? Que sobe pro cemitério?
Correto.
O cara não pode ir por lá. O cara da moto, aí não rasgaram dessa vez lá a tela que vocês colocaram. O cara foi por trás. O cara voltou para passar por trás da tela, do outro lado, para poder dar a roubada dele. Quer dizer, o que acontece com o motorista, com os condutores de veículos aqui de Juazeiro, que desrespeitam tanto
as sinalizações? E outra coisa, Enio, foi em Petrolina, mas serve como exemplo também. Esse último episódio de morte, né, do acidente fatal, também por conta de uma sinalização que não foi respeitada. Que o motorista tinha que dar a preferência, né? Acabou seguindo do jeito que achou que devia e pegou a menina de cheio na moto.
Então, a maioria dos acidentes, se a gente for avaliar, estou sendo bem generoso aqui, mas cerca de 90%, infelizmente, é devido à negligência humana. Desrespeitou a questão de uma regra de trânsito, desrespeitou uma sinalização, não dirigiu tomando os cuidados necessários. Então, o que é que acontece? Como você colocou, por que as pessoas insistem, né? Vendo, como você falou, o número de acidentes que cada ano, infelizmente, vem aumentando. Aí as pessoas podem questionar. Mas a fiscalização, a engenharia, a própria educação não está dando conta? Está sim. Porque se não fosse, né, os órgãos executivos, através da fiscalização, da educação e da engenharia, esses números seriam bem maiores. Só que o que é que acontece? O trânsito, ele não é responsabilidade só do órgão de trânsito, seja numa municipal, estadual ou federal. Ele tem por obrigação, porque ele é o órgão de trânsito, disciplinar. Mas o trânsito é uma responsabilidade de todos. É minha, é sua, é de todas as pessoas que estão ali trafegando, seja o pedestre, o ciclista, o motociclista. Lembrando, né, que sempre a lei do maior tem que proteger o menor. Mas todos são responsáveis. E aí entra a questão da educação para o trânsito. Eu sempre falo o seguinte, eu até sou repetitivo. Essa geração, infelizmente, que já está com seus conceitos, seus princípios, que já tiveram a sua formação, é muito difícil de você mudar o comportamento dessas pessoas. Por quê? Quando existe a questão da fiscalização, essas pessoas respeitam. Por quê? Porque sabe que se desrespeitar onde tem fiscalização, ele vai ser o quê? Autuado, vai ser notificado. Então, na realidade, ele só respeita quando existe a fiscalização. E aí, a gente tem aqui Juazeiro, que é uma cidade extensa, tem Petrolina, que é uma cidade extensa. O Brasil, uma malha rodoviária federal extensa, não tem como existir fiscalização 24 horas no pé do indivíduo. E aí o que é que acontece? Vai ser justamente no momento onde o braço do Estado, a fiscalização, não chega, que as pessoas cometem a questão das infrações. E onde vai ocorrer a questão dos acidentes de trânsito.
Não sei se você tem esses dados aí, mas como é que foi esse ano aí de multas aqui em Juazeiro?
Esses dados, como eu disse, a gente está trabalhando eles e não fechou esses dados. Mas eu posso dizer a você que realmente houve um aumento significativo do número de notificações, de infrações aqui na cidade de Juazeiro. Não posso te dizer com exatidão, sim, mas depois a gente pode convidar Nivaldo, claro, que é do setor de estatística, e ele pode trazer os números oficiais para você.
É importante isso.
Que é importante, mas eu posso te dizer que houve um aumento significativo. E aí o que é que ocorre? Muitas vezes, a profissão de agente de trânsito, ela tem dois lados, né? Quando o agente de trânsito está atuando, fazendo o seu papel, as pessoas reclamam. Inclusive, eu estava ontem participando de uma entrevista, as pessoas reclamando porque o agente de trânsito chegou e fez a notificação. E ela mesmo contando o que ocorreu, você percebe que ela estava cometendo uma infração.
Pois é.
Mas, porém, ela acha que ali ela tinha o direito de ficar naquele local obstruindo a via.
Você disse aí uma coisa que aconteceu essa semana em Santa Catarina. Um baiano, inclusive, envolvido aí, o carro dele estava sendo guinchado por conta de que ele estava num lugar que não podia estacionar. E ele quase bateu no cara do agente de trânsito, que não tem nada. O cara fala, o agente de trânsito muito calmo, tal. Muito calmo, tentando resolver a questão. E ele, não, tire meu carro aí que eu paguei. Sim, você pagou pelo carro, mas você não tem o direito, porque você tem o carro, de parar onde não deve. Você tem que respeitar a sinalização. E aí foi pro guincho e o cara falou, não, não vou descer o carro não. Ele subiu, entrou no carro, ameaçou todo mundo, fez uma confusão, um escarcéu. Foi no último domingo isso, né? Lá em Itajaí, no litoral norte de Santa Catarina. Imagine você a situação do agente de trânsito sendo ameaçado por um cara que estava alcoolizado. Que ele
e
parece
errado.
Que ele, errado, alcoolizado e alcoolizado, pior ainda.
E
porque
errado.
Ele ia dirigir. Quem é que dirigiu o carro para ele depois?
Então, são essas coisas que às vezes complicam. Aí, terminando aqui a questão da linha de raciocínio, e aí, se o agente, muitas vezes, ele não cumpre com o seu dever, que não é o caso da cidade de Juazeiro, as pessoas também reclamam que não está fazendo. Então, veja que é uma situação complexa e muitas vezes acontece isso. Então, eu quero dizer à população, aos municípios, né, de Juazeiro, que quando os agentes estão atuando, inclusive eu também estou na rua, muitas das vezes com os meninos, a gente está fazendo o nosso trabalho, como você mesmo falou. A gente representa o Estado, não é a figura minha, de Beltrano, de Ciclano, é o Estado que está ali fazendo e que a gente tem que cumprir o que foi determinado através de lei. Agora, você agir com educação, com bom senso, isso aí realmente a gente sempre orienta a questão dos agentes de trânsito, e eu tenho certeza que as pessoas reconhecem essa questão desse trabalho.
Ô, João, sobre a campanha O Trânsito Seguro, quais são as ações que vocês estão levando para a população aí na rua? Vocês estão fazendo algum trabalho específico nas ruas de Juazeiro?
Sim. O que é que acontece? Aí a gente sempre traz a questão importante agora desses dados estatísticos. Através dos dados estatísticos, a gente conseguiu identificar os locais com maior número de acidentes, seja com danos materiais ou com a questão de feridos e mortes. Então, a gente está fazendo abordagens educativas nesses determinados pontos, nesses determinados locais, atendendo essa comunidade. Além disso, a gente também está confeccionando cards, usando a questão da tecnologia a nosso favor, para que possa ampliar. Esses cards, ele vem com a questão de dados estatísticos, tanto da cidade de Juazeiro, como da cidade, como do estado da Bahia, como do Brasil. E também a gente faz também alguns cards também, trazendo orientações. Então a gente faz cerca de 3 cards por semana, vamos iniciar 3 cards por semana. 2 com dados estatísticos, mostrando o número de mortes, de feridos, hospitalizados, e também algumas orientações. Além disso, também a gente deixa aqui o espaço aqui para que quem quiser convidar a gente para poder estar fazendo palestras, seja nas empresas, seja nos hipermercados, seja em empresas de ônibus, ou seja, para que a gente possa fazer a palestra, levar a palestra, falando sobre essa questão do final do ano, do número de acidentes que aumenta, mostrando dados estatísticos e o reflexo disso, que faz, né, tão ruim para toda a sociedade. Então a gente também deixa aqui, eu vou até passar aqui.
A gente até falou na semana passada lá em Petrolina de um projeto que o pessoal
da zona rural tem produzido.
Tem recebe, né, o pessoal da lá é a
como Ampla.
É? Ampla. O pessoal da Ampla tem um projeto lá que eles vão lá.
É a Secretaria de Saúde em parceria com a Ampla.
Mas é da Secretaria de Saúde. Promove lá em Petrolina, justamente na zona rural, né?
Sim.
Essa educação do trânsito. E é muito legal. Aqui vocês também vão ir para colégio? Como é que é?
Vamos sim. Inclusive, a gente já está com a formatação de um projeto com a Secretaria de Educação, né? Estamos ainda em discussão, mas que vai sair, e que é o trânsito na escola para o próximo ano, onde a gente vai fazer um modelo que a gente não vai lá só fazer uma palestra e depois sair. A gente vai estar fazendo uma experimentação, vamos selecionar alguns alunos junto com a Secretaria de Educação, eu creio que vai dar certo. E esses alunos, depois que eles passarem por toda uma formação, uma capacitação, eles vão ficar responsáveis de semear dentro da escola, dentro da comunidade, ou seja, nos locais, a questão do trânsito. E a gente vai dar o suporte para a questão desses alunos aí. Porque a gente sabe, como você falou aí, Infelizmente, se você analisar pelos dados estatísticos, os locais mais distantes da região central, onde tem a maior fiscalização, os locais mais distantes, infelizmente, é onde ocorre o maior número de acidentes, principalmente com vítimas fatais ou gravemente feridas. E é nesses locais que a gente precisa atuar também. Atuar, então, a gente entende isso e a gente já começou aqui a fazer um trabalho específico nisso. Tanto que, com esses dados estatísticos, a maioria das nossas ações nessa campanha vai ser voltado principalmente para os bairros mais distantes das cidades e também a questão dos distritos de Juazeiro.
Os acidentes aqui em Juazeiro acontecem mais envolvendo veículos de quatro rodas ou motos?
Pronto, a gente tem esses dados estatísticos, inclusive eu estava auxiliando Nivaldo, que é do setor de estatística, a realmente organizar esses dados. E o que é que acontece aqui em Juazeiro? Devido à questão aqui, a gente viu um aumento significativo do número de veículos grandes envolvidos em acidentes, principalmente nessa região aqui da travessia, o que até antes não acontecia. Mas ainda, o nosso campeão é a questão das motocicletas, entendeu? Principalmente com a questão de veículos pequenos também. Mas motocicletas, infelizmente, é o maior número ainda de registro de acidentes, principalmente com a maior gravidade.
Eu sei que o povo reclama às vezes de blitz, mas é necessário. E vou te dizer por quê, viu, o João? A gente tem visto, a gente dirige, o João Carlos, e o que eu vejo que acontece com muita frequência aqui é motociclista não respeitando a direita, ultrapassa pela direita, onde não se deve. Ontem eu estava vindo da academia logo cedo, viu? 5 e pouca da manhã, não era nem 6 horas da manhã ainda. Eu entro ali na Santos Dumont, numa dessas saídas da Santos Dumont. Rapaz, o cara passou com a moto na mão da direita, numa velocidade, meu irmão, a placa lá marca 40 por hora. O cara tava com quase 100, sem brincadeira nenhuma, de moto. Passou, veio pela direita, justamente onde sai. Eu falei, é confiar demais, porque tem gente que entra ali quando eu tô ali na Santos Dumont, que eu vejo que tem entrada de veículo ali, eu já vou devagar, porque eu não sei, porque tem às vezes pessoas que entram sem olhar, pô. Acontece muito de pessoa entrar ali sem olhar. E o cara pensa, o cara olha assim, eu paro e olho, mas tem gente que já vai. Agora o cara passou numa velocidade, tipo, tirando fina da entrada da frente do carro. Por que que eu tô falando isso? Porque aqui, quando você vai entrar numa via, Juazeiro, as calçadas são muito estreitinhas. Não dá espaço. Então você acaba colocando um pouco o bico do carro na frente para você poder visualizar, senão você não tem visão de quem tá vindo. E nessa. O bico do carro entrando, o cara vem numa velocidade daquela, meu irmão, ele ia sobrar de um jeito. E depois fazendo zigue-zague lá na frente, passando pro caminhão, não sei o quê. Eu falei, rapaz, o cara desse é um maluco. Uma hora dessa, com a placa marcando 40 por hora, o cara passou a quase 90, 100 por hora. Eu tô falando para você, uma velocidade enorme. No meu ponto de vista, e acho que muitos ouvintes já concordaram aqui também, que a prefeitura deve pensar muito nessa questão do monitoramento de vídeo.
Isso é algo que a gente até falou em outro programa no dia de ontem, que o pessoal tem uma percepção às vezes que diz assim, o pessoal lá em Petrolina respeita, e quando chega aqui em Juazeiro acaba não respeitando, mas isso é só uma percepção. E eu vou explicar por quê. Se a gente analisar os dados depois, convidar Nivaldo para vir aqui para explicar melhor. O que é que acontece? Aumentou muito o número de notificações, porque aumentou o número de infratores. Então, houve um aumento significativo, principalmente na região central, onde a gente tem que estar ali, principalmente depois da questão da duplicação. E aí, o que é que acontece? Você chega em Petrolina, no centro da cidade, aí a pessoa tem aquela percepção que as pessoas ali estão respeitando. E realmente, no centro da cidade, as pessoas respeitam por quê? Porque tem a questão do vídeo monitoramento.
Mas depende, viu? Ali no centro, ali, muita gente não respeita. Esse semáforo dos Correios ali, eu vejo ali, e é qualquer horário, viu? E seria de semana, final de semana, o cara passa numa velocidade ali com o semáforo fechado. Eu falo, rapaz, os caras daqui não tem juízo, não,
Porque, por exemplo, Petrolina, eu tô falando de Petrolina. Que dá essa percepção.
O pessoal tem.
Aí o que é que acontece? No centro da cidade de Petrolina, as pessoas, eles tendem a respeitar por quê? Porque eles sabem que existe o vídeo monitoramento, não precisa da presença do agente. Então, muitas vezes, eu já vi pessoas conversando comigo, rapaz, eu estive lá em Petrolina, parei num local que não era devido e acabei sendo notificado, mas eu não vi agente de trânsito nenhum. Só que eu fui, o quê? Notificado, porque existe a questão da central de monitoramento. Isso é importante. Já existe um projeto aqui em Juazeiro, o diretor Mitonho Vargas não pôde vir, né? Ele até pede desculpa pela ausência.
Abraço aí, Mitonho.
Mas, o que é que acontece? Já tem um projeto para botar o vídeo de monitoramento. E quando você coloca esse vídeo de monitoramento, o que é que vai acontecer? Você vai ter uma fiscalização na cidade, as pessoas vão começar a respeitar, porque ele não sabe se está ou não sendo ali vigiados. E aí você consegue também pegar o pessoal aqui e levar para os locais mais distantes do centro da cidade para poder fazer a questão de uma fiscalização. Mas se você chegar, só complementando, se você chegar nos bairros também de Petrolina, eu moro em Petrolina, se você chegar nos bairros de Petrolina, tem pessoas andando sem capacete. Eu não, isso aqui não é uma crítica, eu estou falando que não existe fiscalização, não existe fiscalização homogênea de órgão nenhum que vai estar 24 horas no pé do indivíduo. Então, em determinados momentos, é o indivíduo e ele mesmo, dentro da sua consciência, de respeitar ou não. E na maioria das vezes, as pessoas não respeitam porque não tem a questão desses princípios e desses valores. Aí, só complementando a questão da importância de a gente atuar na questão da educação desses jovens, adolescentes e crianças, para que eles possam absorver esses valores e, quando se tornarem os condutores, porque já são pedestres, né, já fazem parte do trânsito, mas quando se tornarem condutores, poder ter um maior respeito.
Agora, Juazeiro tem um déficit de agentes de trânsito?
Temos sim, mas inclusive é uma coisa que já foi pautada tanto pela gestão como também por Mitonho Vargas, o diretor-presidente, que vai abrir o concurso no próximo ano, concurso, né, que foi anulado, e aí vai se abrir um concurso e já há previsão de vagas para a questão de agente de trânsito.
É, porque são poucos, né?
São poucos.
É bem pouco aqui e não tem ainda o vídeo monitoramento, que aí já vai facilitar.
Que já ajudaria.
Já ajudaria bastante, né? Imagine aí a cidade ali, pelo menos o centro da cidade, toda monitorada
já
facilita. Já vai diminuir bastante essa questão aí dessa falta de respeito com as sinalizações. 8h26, tem participação do ouvinte? Vamos lá?
Bom dia, gente. Gente, esses motoqueiros é imprudente demais, rapaz. Eu vim aqui na via do 4 aqui, na BA-210, perto do posto de Jatobá. Um cara vinha pela contramão, pela faixa de pedestre, aquela faixinha vermelha de ciclista, do jeito que veio, entrou. Aí eu, pra não matar ele, freiei. Ainda bati nele e fiquei no prejuízo. O cara, infelizmente, não tem condições de me pagar, perdeu a moto. Complicado, vê esses motoqueiros.
Ainda tem isso, né? E eu já vi até em calçada, rapaz, não sei, na cidade. Eu falei, rapaz, como é que o cara passa lá em cima da calçada, rapaz, o cara da moto? Se ele vê um trânsito meio ali, nos correios, rapaz. O cara passou por cima da calçada. Aí é complicado, viu? Não é? Mas é importante ações como essa, como esta campanha que o João Carlos está trazendo aqui para a gente, falando, né, sobre o trânsito seguro, que vai seguir até o dia 31, não é isso?
Dia 31, dezembro, que a gente começou a partir do dia 15, com divulgação de cards, a gente começa as abordagens educativas, e aí também a questão de palestras, e outras ações que, como eu disse, pode estar se direcionando, ligando para a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte. Deixa eu passar aqui o número aqui. 3611-8836, solicitando também outras ações. E dentro das nossas possibilidades, a gente vai estar trabalhando. É associações de bairros, organizações civis, qualquer empresas públicas, privadas, enfim. Quem quiser pode estar entrando em contato, que a gente tem essa programação, mas nada nos impede de, dentro das nossas possibilidades, estar atendendo a demanda específica de cada...
Agora, eu acho que José precisava de mais blitz, viu? Principalmente fim de semana. Quem não vai atrapalhar tanto o trânsito? E as blitz são importantes justamente para tirar essas pessoas que estão pilotando, estão dirigindo sem habilitação, porque muitos desses, pode ter certeza, não tem habilitação.
Eu creio que a maioria. Aí o que é que ocorre? Inclusive agora, eu fiquei sabendo do setor de fiscalização que vai ter a questão de blitz, né? Mas depois eles vão fazer a divulgação e a gente pode passar para vocês. Mas vai estar tendo blitz em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Estadual.
Isso, é importante. Não só aqueles lugares marcados, porque aí o cara já sabe, ele já foge logo. É um lugar estratégico, assim, de aleatório. Que aí o cara, quando vê, pronto, uma blitz, olha, Porque tira esse pessoal de circulação, é importante tirar esse pessoal que não tem habilitação de circulação, porque são esses aí que geralmente que mais cometem erros e infrações, essa turma aí que não tem habilitação e tá, que já é uma infração pilotar sem habilitação, não é isso? Dirigir sem habilitação. 8h29. É, infelizmente é isso. Ou se não vem pelo amor, vem pela dor, né?
É o ditado mais correto do mundo.
E a dor no bolso não é boa. Não é isso? Eu quero agradecer aqui o João Carlos Souza, que é agente de trânsito e supervisor do Núcleo de Educação para o Trânsito. Muito obrigado mais uma vez por essa visita aqui. É, volte mais vezes, traga aí o teu colega lá,
o Nivaldo,
né, para a gente poder conversar mais aqui sobre o trânsito, que o